história da música nacional e internacional.
Discoteca Gazeta.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
Contada aqui.
De volta aqui no Discoteca Gazeta, pela sua Rádio Gazeta Online. Esse bate-papo que está muito legal. E depois você pode acompanhar também a primeira parte dessa entrevista no nosso canal no YouTube, na Rádio Gazeta Online. youtube.com/Rádio Gazeta Online. Um abraço aí para a Heloísa Rocha também, que cuida do site, acompanha todo o conteúdo aqui também da Rádio Gazeta Online, vai postando junto com a gente aqui no radiogazetaonline.com.br. Márcio, vamos de música nesse bloco?
Vamos de música, sim. Uhum. A música do Dom Salvador Moeda, Reza e Cor, é uma autoria dele mesmo e do Marcos Versiani.
Tá certo?
Vambora.
Reza e Cor, é isso?
Isso, vou chamar o Dom Salvador para fazer um comentário sobre essa música. Aliás, esses dois discos que ele lançou pela CBS, essa música está.
Uhum.
Dom, fala um pouquinho sobre essa música, né? Moeda, Reza e Cor.
Bom, essa música eu compus. O primeiro disco que eu fiz para a CBS, o nome do disco é Dom Salvador. Aquele que eu estou de jaqueta de couro.
Sim, está, né? Aqui. Uhum.
Eu compus essa música, foi nessa época aí, foi em 69, eu compus essa música e gravei, produzido pelo Elcio Milito, o baterista do trio Tamba, né? Que ele era produtor do CBS na época,
né?
Que produziu esse disco e eu agradeço muito a ele, porque ele saiu do grupo do Tamba Trio e veio para os Estados Unidos. Aí ficou praticamente uns 2 anos aqui. Aí quando ele voltou, ele arrumou um trabalho na CBS como produtor. E como ele já me conhecia, porque do tempo do Boca das Garrafas, quando cheguei em 1974, aquela coisa toda, né? Ele me chamou uma vez no escritório dele lá, e ele tinha trazido dos Estados Unidos um monte de discos, sabe? Assim, tudo assim ainda LP naquela época. Que da nova onda aqui nos Estados Unidos, que era a música black, é música black, né? James Brown, Sly Family Stone, tinha também aquele grupo de brancos, mas que tocava músicas negras, né? Aquela Blood, Sweat and Tears também, né? Tinha o Chicago. Aí ele mostrou esses trabalhos para mim. Ele falou: Salvador, você sabe que você poderia fazer uma jogada dessa aqui no Brasil? Porque você seria um dos caras que poderia fazer isso, né? Aí, né, ele me deu os discos para levar para casa, para ouvir. Ouvi, adorei, porque, de qualquer forma, parece que eu já tinha mais uma certa tendência para aquele estilo também, né? Aí eu voltei para ele e falei, olha, eu gostei muito, Elza, gostei muito, mas eu não vou copiar, eu não quero fazer, posso usar os elementos aqui, mas eu quero misturar isso aí com a música brasileira. E aí foi isso que aconteceu, né? Eu misturei aqui com as raízes brasileiras. Aí eu gravei
legal.
O disco. Né? Inclusive, nesse disco está aquele... que até faleceu há pouco tempo agora, o Cassiano, né? O Cassiano está no disco, né? Cassiano, compositor, né? Cassiano.
Sim. Uhum. Sim. Eu.
O Mamão, que é daquele grupo lá com o Roberto Beltrame, com a Azimuth, né?
Azimuth.
O Mamão. Azimuth, opa.
É o baterista. É ele. Sim. Porque incrível que pareça, é isso que é uma coisa que eu tenho uma falha no Brasil, que eles não gostam da ficha técnica. A maioria dos discos, desse disco, você não sabe quem que está tocando. Só está meu nome, só.
É verdade.
Exatamente.
O primeiro, o segundo não. O segundo está o nome de todo mundo aí, né? Do Salvador, da
abolição. Esse disco, por exemplo, esse primeiro disco, você teve muito, muito tempo assim na CBS, né? Então, qual a transição do primeiro disco, esse, né? Dom Salvador para Dom Salvador e Abolição, né? Que é o som, sangue e raça. Aliás, os dois discos, né, Robertinho? Eles são... Então, houve uma transição, né? Houve uma transição aí e um aprimoramento cada vez maior, né? A pessoa, conforme evolui. Qual a diferença, por exemplo, assim, que o Dom Salvador faz entre o primeiro disco, né, Dom Salvador, e o segundo, Som, Sangue e Raça? Aliás, muito legal esse disco, muito 10.
Bom, o primeiro disco, ainda não existia o grupo Abolição. Eu gravei esse disco em 69, Abolição em 70. Quer dizer, como o contrato era para dois discos, eu fiz o primeiro com essa concepção que o Elcio, né, me pediu. Assim, mas eu fiz misturado já, né, também. Eu usei vários músicos, tá, o Laércio de Freitas, o Laércio toca em algumas faixas de órgão. O Durval Ferreira tá nesse disco. O Maurício Einhorn, aquele gaitista, também toca Asa Branca, né, nesse disco. Quem mais? O Elcio toca o tímpano numa música chamada O Rio, entendeu? Que depois vira uma batucada, o Elcio está tocando o tímpano lá. Eu estou usando também aquele pessoal que fazia a percussão da Odeon, que era o Marçal, grupo dele, sabe, que era incrível, né? Esses caras eram, né, os melhores lá do Rio, né, para gravação. E eu usei esse pessoal todo, né, para o primeiro disco. Aí depois, quando eu fiz a Abolição, eu voltei a fazer, mas aí usei muitas músicas do primeiro, mas já com a banda na Abolição, né? Por exemplo, aí eu toco nesse disco, acho que tem o Tio Macro, que eu também gravei, está nos dois discos. Quem mais? Moeda Reza e Cor, está nos dois discos também. Quem mais? Folia de Reis. Uma outra roupagem, né?
Pô, isso que é importante, né? Você colocar em evidência as pessoas que participam, né? De todo esse trabalho de estúdio também para realização do projeto do disco. Aliás, esses dois discos estão assim demais em matéria de fonografia, em matéria né, de sensibilidade também. Parabéns. E mais uma pergunta, né, Robertinho?
Música boa de se ouvir, né?
É, muito legal.
O Humberto está aqui com a gente, né? Se o Humberto quer fazer mais alguma pergunta, isso. E aí depois eu faço outra na sequência. Tudo bem, Humberto?
Não, então, eu queria que o Dom Salvador pudesse fazer uma citação da participação dele na vida artística da Elis Regina, que foi muito importante também, né, que realmente foi no início da carreira dela, e ele foi de suma importância na vida dela, correto? Eu queria que ele pudesse falar sobre isso conosco.
Que sensacional, hein?
Beto, a coincidência foi que a Elis chegou do Rio Grande do Sul em 64, eu cheguei no mesmo ano, praticamente até, talvez até no mesmo mês, lá no Rio. Nessa época eu morava em São Paulo e o Dom Romão, o baterista, né, me viu tocando, eu estava dando canja na Boate Baiuca e ele estava lá com a Flora, que naquela época eles eram namorados, né, eles viviam juntos e eles estavam numa mesa lá. Aí eles me viram, aí a Flora me chamou na mesa, falou se eu gostaria de ir pro Rio de Janeiro e coisa e tal, e claro, né, o Dom estava numa evidência tremenda naquela época, era o Copa Trio, o Copa Cinco, que era do Meirelles, né? Eles tinham gravado Mais Que Nada, do Jorge Ben, aquela coisa toda, né? E eu sei que ela me convidou, Dom, os dois me convidaram, e 15 dias depois eu estava no Rio. Nessa época eu trabalhava com o meu grupo lá, com o grupo Universal Black Boys, era um grupo de dança que a gente fazia lá em São Paulo, né? Que, por sinal, era todos negros também, né? A banda, né? E muito boa a banda, eu me sinto muito orgulho daquela banda, porque eu aprendi muito. E com isso aí, entendeu? Aí foi assim, eu cheguei em São Paulo, no Rio, e logo em seguida eu morava na casa do baixista, o Guzmão, né? Manuel Guzmão, baixista do Copa Trio. E o Guzmão trabalhava na TV Rio, ele fazia o programa na TV Rio lá com a orquestra. Aí teve um dia que ele chegou em casa, nós estávamos todos na mesa almoçando, aí falou: Salvador, hoje eu acompanhei uma cantora do Rio Grande do Sul, uma menina canta demais, que deixou todo mundo de boca aberta lá. Aí eu perguntei, que ia fazer um tal dia, mas o nome dela é Isso Regina. E ele tinha dado o telefone dele para ela. Para ela ligar, porque ele queria convidá-la para ir ao Beco das Garrafas, né? Ela, vou fazer nada, mostrar, né? O que ela podia fazer. Aí ela, foi uma coincidência, nós estávamos assim, almoçando, daqui a pouco tocou o telefone. Aí a empregada foi atender o telefone e falou: ah, tá o Elis Regina no telefone. Aí o Guzmão falou: é essa daí. Aí o Guzmão falou com ela e convidou ela para ir à noite lá no Beco das Garrafas. Aí ela foi. Mas ela muito, sabe, era muito nervosa, muito tímida, né? Era muito tímida na época, né? E aí nós pedimos para ela dar uma canja com a gente, né? Cantar com a gente ali. Aí ela cantou, mas muito nervosa, assim. O dono da casa, que era o Giovanni, que era o dono lá do Beco das Garrafas, lá dos clubes, ele não gostou dela. Falou: ah, não, de jeito não, não. Mas o Guzmão e o Dom insistiram com ele, né? Com o Giovanni, para ela, não, dá uma oportunidade para ela e coisa e tal. Aí começamos a ensaiar com ela de dia. No fim, o que aconteceu? Acabou ela fazendo um show com a gente lá. Mas ela era a crooner do Copa Tri. Ela não era a principal, ela era a crooner desse show. Mas é incrível, cada dia que passava, a gente estava cantando, parece que foi uma coisa incrível, ela estava cantando cada vez mais. E foi assim, foi um negócio relâmpago assim, que aconteceu, porque era muito musical, é uma coisa incrível, incrível que aconteceu com ela. Logo em seguida, nós fomos, depois daquele show, nós fomos fazer o primeiro show lá em São Paulo, na Folha. Foi dali o resto é história, né?
É incrível. Dom Salvador, diz aqui para os nossos ouvintes, né, da Rádio Gazeta Online, do programa Discoteca Gazeta. Eu estou com um compacto simples aqui na mão, lançado pela CBS. Aliás, esse disco chegou no dia 23 de outubro de 1970. Então, Dom Salvador, Abolição, 1860-1980. Aliás, essa música participou do 5º Festival Internacional da Canção. E acredito que ela chegou ao 5º lugar. Como é que foi participar desse festival?
É o seguinte, a Abolição surgiu por causa desse festival. Porque o produtor desse festival, eu não me lembro o primeiro nome dele, Mazagão. E a ideia, eu não sei, porque a onda nos Estados Unidos estava aquela coisa de James Brown, aquela coisa, né, de aquele movimento negro, né, aqueles problemas, os problemas todos que estavam havendo do Martin Luther King, aquela coisa, né, de racismo, aquela coisa. Então começou a surgir muita música de protesto naquela época, né? E então o Mazagão teve a ideia de fazer aquele festival, as pessoas usando roupas africanas, aquelas coisas todas. Então, como eles me chamaram para fazer esse festival, eles me deram a ideia de usar umas roupas assim, né? E foi assim, foi aí que surgiu a Abolição, porque eu fiz a Abolição só para o festival. Eu não tinha intenção de ir com a banda, né? Mas quando terminou o festival, era tanto telefonema, as pessoas querendo saber quando que aquela banda ia tocar de novo, que eu mudei de ideia, né? Falei: olha, vai diminuir a banda, porque quando eu toquei no festival, tinha, acho que quantos, uns 12 músicos, mais ou menos, três completas, inclusive estava o Paulo Moura tocou também, e os outros músicos da Abolição, né, o Serginho, Trombone, Darcy, da Cruz, Zé Carlos, Rubão Sabino, Luiz Carlos, o Luiz Carlos baterista, né? Luiz Carlos. Nelsinho, cantor, né? Que canta o Ei Você, né? Nessa música aí do disco da Abolição. E aí, quando acabou, eu diminuí a banda. Aí ficaram nove. E com a minha esposa, né? Maria, né? E ela cantora.
De 12 passou para 9.
De 12 passou para 9.
Isso. Passou para 9. Aí. Impacta a banda, né? Mas emplacando em vários sucessos. E falar em sucesso, vamos de música, mano?
Vamos de música, né? Terminando esse segundo bloco, né, Robertinho? Isso. Vamos lá de música, então?
Isso. Vamos Qual lá. A música que vem aí?
É Som, Sangue e Raça.
Tá certo, vamos ouvir.
Bora lá.
Discoteca Gazeta. História dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.